5 projetos e 2 moções foram votadas e aprovadas por unanimidade na sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Soledade na noite desta segunda-feira. Projeto de Decreto Legislativo número 4 de 2022, acolhendo o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado sobre o número 19.903, favorável à aprovação das contas do senhor Paulo Ricardo Cattaneo, administrador do Executivo Municipal de Soledade, no exercício de 2016. Projeto de Decreto Legislativo número 5 de 2022, acolhendo o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado sob o número 20.860, favorável à aprovação das contas do senhor Paulo Ricardo Cattaneo, administrador do Executivo Municipal de Soledade, no exercício de 2017. Projeto de Decreto Legislativo número 7 de 2022, acolhendo o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado sob o número 20.810, favorável à aprovação das contas do senhor Paulo Ricardo Cattaneo, administrador do Executivo Municipal de Soledade, no exercício de 2018. Projeto de Lei número 60 de 2022, de autoria do Poder Executivo, alterando o artigo 9º da Lei número 3.569 de 2014, que dispõe sobre a regulamentação de estacionamento de carga e descarga na área urbana e sobre estacionamento rápido em frente às farmácias e dá outras providências. Projeto de Lei número 61 de 2022, de autoria do Poder Executivo, autorizando a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 54.224,00 no PPA, na LDO e na LOA. Moção número 49 de 2022, do gabinete do vereador Gustavo Luiz Baldeceira, de apoio a ser enviada ao presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, em apoio ao projeto de lei do Senado número 340 de 2016, de autoria do senador Teomário Mota, do PT de Roraima, o qual dispõe sobre a isenção do imposto sobre produtos industrializados, IPI, na aquisição de veículos elétricos e da outras providências. Moção número 50 de 2022, de apelo para ser enviada ao Poder Executivo Municipal, a fim de que a administração se sensibilize com 2 situações preocupantes no bairro Ipiranga, que foram, inclusive, debatidas em audiência pública lá ocorrida. Em primeiro, está o barranco que desmoronou na rua 1º de maio, no início do mês de maio, devido a fortes chuvas e até agora nada foi feito. O local permanece sem intervenção do poder público. A outra situação preocupante é a da residência do senhor Chico, na Travessa Cachoeira, número 106, onde o executivo colocou uma lona provisória na residência destelhada e até agora não foi providenciada a substituição das telhas faltantes, nem a reforma da residência, que está desabando, colocando em risco a vida dos moradores. Moção do gabinete do vereador Adão Dorli de Oliveira dos Santos, aprovada por unanimidade. Fazendo uso da tribuna, vereador Edivaldo dos Santos, do MDB, falou sobre a situação em que viveu junto ao Hospital de Caridade Frei Clemente.
Na última sexta-feira, a minha esposa passou mal, ela estava grávida de 36 semanas, e fomos até o Hospital Frei Clemente, né, ali por umas 10h30, 11 horas da manhã, onde ela foi atendida pelo doutor que estava em plantão, um obstetra, e ela ficou em observação. Só que o que eu pude observar é que, como ela tinha dor nas costas, ela tinha corrimento, tinha sangramento, que eu estava preocupado referente a isso, né? Eu fiquei lá com ela e o doutor que estava de plantão disse que ela deveria retornar para casa e também tomar um remédio para parar as contrações. Então, eu estava meio confuso, meio nervoso, né, ansioso referente a isso, né, com a situação principalmente do sangramento, que eu acho que não é normal. E também fui pesquisar, fui falar com outras pessoas mais experientes, as pessoas também me relataram que isso não é normal, né? Então, com isso, procurei uma doutora em particular, né? A doutora fez a consulta e disse que a minha esposa estava entrando em trabalho de parto. Então, retornamos ao nosso hospital Frei Clemente e lá fizemos a cesárea. Graças a Deus, ocorreu tudo tudo bem, tudo dentro dos conformes, mas o que me deixou mais chateado é que o atendimento pelo SUS que o médico de plantão estava, ele não foi de acordo com o que a gente esperava, né? Até porque a gente, não só eu, mas todas as pessoas, nós somos humanos, nós necessitamos de uma atenção especial, principalmente as gestantes, né? Que aí são vidas que estão em jogo, então acho que a gente tem que dar mais atenção a isso, né? Principalmente as nossas gestantes que vão ao nosso hospital Frei Clemente.
O senhor buscou um diálogo com a presidência do hospital?
Não busquei nenhum diálogo com o Beto, até encontrei ele na sexta-feira, pela parte mais ou menos do meio-dia, mas não falei mais nada referente a isso.
Bom, o senhor colocou na tribuna também a possibilidade de buscar junto aos políticos emendas ou valores que possam ser colocados justamente para essa questão de partos aqui no hospital.
Ah, sem dúvida, eu vou pesquisar com alguns deputados, alguns assessores, né, referente a essa possibilidade. Primeiro que a gente forme uma comissão entre nós vereadores para fazer essa fiscalização, né, ao nosso hospital, e segundo, ver se possui alguma base de nós fazer uma emenda específica para cesáreas ou para a parte normal, para dar esse acompanhamento com anestesista, com o pediatra, com o próprio obstetra, com a própria equipe de enfermagem e técnicas, né, para que a gente possa dar mais suporte, principalmente para as pessoas que necessitam e que não têm condições financeiras, muitas vezes, de pagar um doutor, de pagar em particular um doutor, um anestesista, um pediatra. Então, mais para fazer esse acompanhamento, é uma das minhas ideias aí que eu deixei no ar e que vou conversar com alguns deputados se há essa possibilidade de uma emenda cesárea ou emenda parto normal.
Já o vereador do Progressistas, Récio Eduardo Capellari, se reportou ao projeto de lei número 61 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade, destinando o valor de R$ 54.224 para a PAI, valor esse oriundo de emenda parlamentar pleiteada pelo vereador em questão.
Nós viemos falar hoje, o Executivo Municipal manda para essa casa o projeto de lei para entregar R$ 54.000 para a PAI, emenda que eu solicitei e recebi do deputado federal Covatti Filho. Então, eu dizia para os colegas antes ali da tribuna que eu tive a felicidade, né, desse ano poder entregar R$ 254.000 para a PAI. E a PAI, por seus representantes, me disse que nunca ganharam tanto dinheiro junto de uma vez só, né? Em toda a sua história. Então a gente fica muito feliz. Uma das minhas principais compromissos de campanha era ajudar a PAI. Claro que eu pedi muito para conseguir isso, mas a gente sabe, né, Marquinhos, que nem sempre que tu pede, tu ganha. Então, eu diria que não foi só sorte minha, foi trabalho.
Houve um empenho.
Né, houve um empenho, mas eu também fui abençoado de conseguir tanto dinheiro para conseguir repassar para a PAI. Né? Então, o deputado Jerônimo deu R$ 200.000, ele que não concorre mais, né, está deixando a política, deputado federal Jerônimo Guerge, e agora o deputado federal Covatti Filho, que é o deputado que eu trabalho, deu R$ 54.000. Que hoje foi aprovado aí, vai ser entregue para a PAI mais R$ 54.000.
Palavra dada, empenhada e cumprida.
É verdade, estou muito feliz em poder ajudar ali. A gente sabe o grande número de crianças e pessoas com as mais variadas dificuldades e especialidades.
Necessidades.
Né? E também o grande número de funcionários, servidores que lá tem, que eles têm a folha superior a R$ 30.000 por mês. Então, preciso mesmo de dinheiro para pagar todos os professores, profissionais e fisioterapeutas, enfim, que lá trabalham. Né?
Bom, também uma pauta que foi trazida pelo vereador Edivaldo, e houve a solidariedade de todos os edis, diz respeito ao atendimento no Hospital Frei Clemente.
Sim, a gente está vendo aí os colegas reclamarem bastante, né, com relação ao atendimento em nosso hospital. Né? Eu imagino que há como resolver isso, né? Mas a gente tem que ver que o também o hospital não dispõe de tantos recursos, embora a gente se empenhe para alcançar dinheiro para eles. Quer dizer, nós, vereadores, entregamos bastante dinheiro também por meio de emendas parlamentares para o hospital, assim como o município também o faz, né? Mas, sem dúvida alguma, algo tem que ser feito para que haja um melhor atendimento mais adequado, né? A gente vê que muitas vezes poderiam se atender de forma mais rápida, né? Mas pelo menos a gente sabe, verifica que é observado aquele protocolo de Manchester que tem lá, internacional, né? Só aquela coisa, quando forma uma fila de várias pessoas, acontece problemas, né? Então tem que analisar tecnicamente para ver qual é a melhor saída, né? Para se auxiliar e para melhorar a prestação de serviço do nosso hospital, né?
Você acompanhou a entrevista com o vereador Edvaldo dos Santos, do MDB, e também Récio Eduardo Capelari, do Progressistas, falando sobre suas ações no Legislativo. Marcos Vinícius de Souza, para a tua Rádio Cristal.